partir de janeiro do ano que vem, planos de saúde vão ter que oferecer 37 remédios para tratamento domiciliar de câncer.
Municípios com menos de 50 mil habitantes ou em situação de emergência por causa da seca já receberam mais de 7.600 máquinas e equipamentos, como retroescavadeiras, caminhões-pipa e motoniveladoras.
Petrobras lidera consórcio e vence leilão para exploração de petróleo do campo de Libra do pré-sal brasileiro.
Segunda-feira, 21 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EVC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Brasil. Os planos de saúde vão ser obrigados a ampliar os serviços prestados aos segurados a partir de janeiro do ano que vem, sem custo adicional para os usuários.
Isso mesmo, Kátia. São 87 novos itens, entre medicamentos, exames e cirurgias.
E uma das novidades, Luciano, é a inclusão de 37 remédios para o tratamento domiciliar de diferentes tipos de câncer.
A medida é resultado de consulta pública feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que teve mais de 7 mil contribuições, sendo 50% de consumidores usuários de planos de saúde. Os novos procedimentos beneficiam 42 milhões e meio de consumidores de planos de saúde, de assistência médica e mais de 18 milhões de consumidores de planos odontológicos. Para o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, André Longo, as novas medidas vão contribuir para a melhoria da qualidade da saúde.
Os avanços que estamos entregando a partir de 2 de janeiro de 2014 vão contribuir para uma melhor saúde para essa massa de beneficiários que tem hoje plano de saúde no Brasil.
No total, são 87 novos procedimentos que terão que ser ofertados pelos planos de saúde individuais e coletivos a partir de janeiro de 2014. Entre as novidades está a inclusão de 37 medicamentos orais usados em casa para tratamento de diferentes tipos de câncer. O paciente terá direito ao medicamento que foi prescrito pelo médico o tempo que durar o tratamento. Cada plano de saúde deverá estabelecer estratégias de distribuição de remédios, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Cada plano de saúde pode ter sua forma de distribuição. A partir do dia 2 de janeiro, por isso que eles têm 60 dias para se adaptarem. Alguns podem fazer, por exemplo, ressarcimento para o paciente pagar e receber o recurso de volta. Outros podem se associar a distribuidoras, a farmácias e terão que cumprir regras de segurança desses medicamentos.
O novo conjunto de ações inclui cuidados integral e multidisciplinar ao paciente. Por isso, prevê a ampliação do número de consultas com especialistas. Especialidades como fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional foram ampliadas de 6 para 12. Pacientes, por exemplo, que queiram se submeter à cirurgia bariátrica, têm direito a 12 sessões de terapia psicológica. Para o ministro Alexandre Padilha, o procedimento vai ajudar na recuperação da saúde do paciente.
É proibido dar qualquer tipo de impacto da inclusão desses novos tipos de tratamento, de medicamentos no ano que vem. E ao longo de 2014, a ANS vai analisar o que, que o uso desses medicamentos, o uso desses novos tipos de cirurgia pode significar de mais custos. Historicamente, a inclusão de novos medicamentos, de novas cirurgias, não justificam aumentos expressivos dos planos de saúde.
A ANS também ampliou outros 44 procedimentos já ofertados. Entre eles está o exame de PET scan, empregado para monitoramento do câncer. Antes, o paciente podia fazer fazer até 3 indicações: tumor pulmonar, linfoma e câncer de colo retal. Agora, o exame pode ser feito para 8 indicações, como detecção de câncer de mama, câncer de cabeça, pescoço, melanoma e de esôfago. Para conhecer a lista do rol dos procedimentos, é só acessar www.ans.gov.br ou outras informações pelo telefone 0800-701-9656. De Brasília, Mara Kenupi.
Café com a Presidenta.
A entrega de máquinas como retroescavadeiras, motoniveladoras, caminhões caçamba e caminhões pipa para os municípios brasileiros foi tema de hoje do programa semanal de rádio Café com a Presidenta.
Segundo a Presidenta Dilma, além de cuidar das estradas vicinais, com essas máquinas os prefeitos podem fazer pequenas obras de saneamento e outros serviços importantes para a população dos municípios.
De acordo com a Presidenta Dilma Rousseff, o kit de máquinas para as cidades com mais de 50 mil habitantes ajuda no escoamento da produção agrícola, além de permitir o trânsito de veículos e a realização de obras pelas prefeituras.
Essas máquinas estão ajudando a melhorar a vida nas pequenas cidades do nosso país, porque elas dão condições aos prefeitos de cuidar, sobretudo, das estradas vicinais, por onde passam pessoas, passa a produção agrícola, as ambulâncias do SAMU e os ônibus escolares. Elas também permitem que os prefeitos possam fazer pequenas obras de saneamento.
Dilma Rousseff fez um balanço da entrega dessas máquinas.
Nós já entregamos mais de 7.600 máquinas para municípios de todo o Brasil. Estamos quase na metade, pois serão 18 mil máquinas entregues até maio de 2014.
O custo dos kits de máquinas varia de R$1 milhão a R$1 milhão e 600 mil reais, com o valor total chegando a R$5 bilhões. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
O consórcio formado pela Petrobras e mais 4 empresas foi o vencedor do leilão de partilha para a exploração do campo de Libra.
Organizado pela Agência Nacional do Petróleo, o leilão foi hoje no Rio de Janeiro e é o primeiro do pré-sal sob o regime de partilha.
Isso significa que todo o petróleo extraído do pré-sal é da União. O consórcio vencedor vai trabalhar na exploração e na produção do petróleo e vai receber como recompensa uma porcentagem do óleo retirado do campo.
11 empresas participaram do leilão. Os concorrentes assistiram a um vídeo de apresentação e deram os lances. Logo em seguida, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, anunciou o resultado. O vencedor foi o consórcio formado pela Petrobras, Shell, Total e duas empresas estatais chinesas. A oferta garante à União 41,65% do lucro do óleo retirado do campo de Libra. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, afirmou que o leilão seguiu todas as normas estabelecidas na lei.
Está dentro rigorosamente das regras. Nós vamos receber 15 bilhões de bônus de assinatura e teremos até 70% de rendimentos para a União Federal através da devolução em óleo e royalties, posto de renda e outros encargos.
O leilão do campo de Libra é o primeiro sob o regime de partilha. O modelo estabelece que todo o petróleo extraído do pré-sal é da União, que deverá repartir a produção com o consórcio vencedor para explorar a área. A Petrobras é a operadora única do campo de Libra, com 40% de participação no negócio. O campo de Libra fica na Bacia de Santos, a 183 quilômetros do Rio de Janeiro, e tem 1.500 quilômetros quadrados de extensão. O petróleo está depositado a 7 mil metros de profundidade abaixo da camada de sal. As reservas são de 8 a 12 bilhões de barris de petróleo. O início da produção está previsto para 2019. Já o pico da produção deve ocorrer em 2027, com 1 milhão e 400 mil barris de petróleo por dia. A diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Magda Chambrian, disse que o consórcio vencedor é formado pelas maiores empresas do mundo no setor de petróleo e gás natural.
A gente tivemos 3 empresas nacionais, Petrobras e as 2 chinesas. Tivemos 2 empresas internacionais europeias, a Shell e a Total. Sucesso maior do que esse, é difícil de imaginar.
A Agência Nacional do Petróleo, que organizou o leilão no Rio de Janeiro, estima que os investimentos no campo de Libra nos próximos 35 anos podem chegar a 100 bilhões de reais. Já o lucro, no mesmo período, deve chegar a 900 bilhões de reais. Desse valor, 300 bilhões de reais virão dos royalties de exploração do campo e 600 bilhões de reais a partir da comercialização do petróleo que ficar para a União. Do Rio de Janeiro, Paulo La Salve.
Bolsa Família, 10 anos. Além de dar uma ajuda em dinheiro para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social nos últimos 10 anos, o Bolsa Família também disponibilizou, em parceria com estados e o Distrito Federal, cursos de capacitação para os beneficiários do programa.
Do ano passado para cá, foram quase 800 mil inscritos no Pronatec Brasil Sem Miséria, que oferece cursos de auxiliar administrativo, operador de computador, recepcionista, garçom e camareira, por exemplo. E a meta é, até o fim do ano que vem, chegar a 1 milhão de matrículas.
Assistente social da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Yannis Romeica, conta que a ideia é proporcionar melhores condições de vida para toda a família.
A tentativa é de emancipar essas famílias de trabalhar essas famílias como um todo, não só a mãe ou o pai que recebe o Bolsa Família, mas também os jovens, as crianças, os idosos, no grupo de idosos, enfim. Então a gente vai articular toda uma rede para tentar emancipar essas famílias e retirá-las dessa condição de risco e vulnerabilidade social.
E falando em Bolsa Família, quase 26 milhões de famílias estão inscritas atualmente no Cadastro Único do Governo Federal, que garante o acesso a programas sociais do governo.
Tanúbia Monteiro, moradora da cidade de Samambaia, a cerca de 26 quilômetros de Brasília, tem 13 filhos com idade entre 23 anos e 9 meses. Há 2 anos, ela fez o cadastro único e passou a ser acompanhada pelo Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, da cidade. Além do pagamento do benefício do Bolsa Família, ela recebe cestas básicas. Agora, Tanúbia está sendo qualificada para o mercado de trabalho. Com o curso de cabeleireira, já pensa num futuro melhor para ela e os filhos.
Quero montar meu salão, ganhar minha clientela, né? Formar uma profissão da onde eu venha dar um pouco mais de conforto para os meus filhos, né?
Neste CRAS de Samambaia, cerca de 13 mil famílias estão inscritas no cadastro único e recebem benefícios como Bolsa Família. Dessas, 150 têm acompanhamento por assistentes sociais e psicólogos, por estarem ainda em estado de vulnerabilidade social grave. Como explica a coordenadora do CRAS de Samambaia, Catiana Fernandes.
Não temos apenas no CRAS o atendimento por transferência de renda, porque o programa Bolsa Família, ele é um programa de transferência de renda, mas o principal papel do CRAS é garantir a proteção social integral dessa família, possibilitando ela fortalecer os vínculos comunitários e familiares.
Atualmente, cerca de 26 milhões de famílias estão inscritas no Cadastro Único, que garante acesso a pelo menos 18 programas sociais do governo federal. Com o cadastro único, o governo passa a reconhecer a existência de pessoas em situação de pobreza e abre portas para o sistema de proteção social mais amplo, que para ter direitos aos programas sociais, é muito importante que a família mantenha o cadastro atualizado, como explica a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Então, o cadastro único virou o grande mapa da pobreza para organizar a oferta de serviços públicos. Para isso, a população precisa nos ajudar. Garantir o cadastro atualizado. Todo mundo, a cada 2 anos, tem que atualizar o cadastro. Esse cadastro atualizado não só é a garantia de que o Bolsa Família vai ser mantido, como é a garantia de que essas famílias terão acesso a vários outros programas.
Para se inscrever no cadastro único, a pessoa deve procurar a prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, mais próximo. É necessário ter uma pessoa responsável para responder as perguntas do cadastro. Ele deve fazer parte da família, morar na mesma casa, ter pelo menos 16 anos e apresentar CPF ou título de eleitor. Recomenda-se que seja de preferência a mulher. De Brasília, Cleide Lopes.
E quem participa de programas sociais do governo deve ficar atento.
Quem está há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único deve procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, até o dia 13 de dezembro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício.
Mais informações no 0800-707-2003.
7h15 no horário brasileiro de verão.
As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, já foram impressas e estão protegidas pela Polícia Federal. Quem tem as informações ao vivo aqui no estúdio com a gente é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano. Boa noite, Cátia, ouvintes. Bem, o ministro Aloysio Mercadante informou que mais de 7 milhões de estudantes receberam o cartão de inscrição para o Enem. Mas cerca de 1000 pessoas não foram encontradas no endereço informado, nem têm endereço eletrônico ou celular para receber mensagens. O ministro pediu que esses consultem o local de provas pela internet no portal www.mec.gov.br. O ministro também falou sobre o esquema de segurança para a prova do domingo.
Todos os nossos malotes têm um cadeado eletrônico com GPS e nos dá o exato momento em que foi aberto para a gente ter o controle rigoroso do sigilo da prova. Todas as provas já estão guardadas nos estados para distribuição regional, com suporte das Forças Armadas, Polícia Federal e toda a estrutura de segurança de apoio.
Carandina, e o Brasil passou a fazer parte, a partir de hoje, do Conselho Diretor do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Explica pra gente o que que isso significa.
Kátia, esse programa é coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e avalia estudantes de 15 anos de idade. O objetivo é saber como está a educação em diferentes países e ajudar a encontrar soluções para melhorar o ensino básico. O Brasil aplica o exame desde a primeira edição, no ano 2000. Agora, como integrante do Conselho Diretor, o país vai participar da elaboração do programa. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explicou que no Conselho Diretor, o Brasil quer discutir questões metodológicas e critérios de amostragem, por exemplo. Kátia.
Obrigada, Ricardo Carandina, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil tem hoje mais de 800 mil indígenas e mais da metade deles vivem em aldeias das mais de 300 etnias existentes.
E para prestar assistência de saúde a toda essa população, levando em conta a cultura e organização social desses povos, o atendimento deve ser diferenciado.
É o que trata a última reportagem da série sobre saúde indígena.
A saúde indígena começa nas aldeias, é onde deve acontecer a atenção primária, que tem como objetivo a prevenção de problemas de saúde e ações como vacinação e pré-natal, como explica o secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Antônio Alves.
Nossa missão é atenção integral à saúde dos povos indígenas. Isso significa uma atenção primária básica de qualidade na aldeia, podendo lá resolver 80% dos problemas que aparecem, promover saúde, prevenir doenças, significa fazer uma cobertura vacinal universal para todos eles.
Por isso, as equipes multidisciplinares que envolvem enfermeiros, médicos e dentistas, por exemplo, fazem visitas regulares para atender os povos. Muitos profissionais passam semanas nas aldeias. Na região dos Caiapó, do Pará, são 167 profissionais promovendo saúde. O médico Irapuã Moreira já conhece muitos pacientes. Segundo ele, mulheres e crianças são as que mais procuram atendimento. E nessa região, o mais comum são as parasitoses.
Parasitoses, as anemias, o problema de desnutrição é muito grande ainda, devido à alimentação. Temos ainda muitos casos de tuberculose, muita pneumonia.
Na saúde indígena, a ideia é evitar a remoção das aldeias, mas quando o caso é mais grave, os indígenas são levados para atendimento nas cidades. E há 68 casas de apoio à saúde do índio ou casais espalhadas pelo Brasil têm papel central nesse atendimento. Nesses locais, que em geral oferecem abrigo, alimentação e atendimento de enfermaria e médico aos índios, são feitos os encaminhamentos para tratamentos mais complexos em hospitais do Sistema Único de Saúde. Em alguns casos, o envolvimento dos profissionais com os indígenas impressiona. A enfermeira Inácia Freitas, por exemplo, de Ourilândia do Norte, no Pará, aprendeu a falar falar a língua dos Kayapó depois de alguns anos de trabalho.
Falar Kayapó para mim é um prazer. E assim, eu trabalho com ele já há 10 anos. Desses 10 anos, 8 basicamente direto na aldeia, indo, ficando 20 dias, às vezes até 27 dias e retornando. E assim eu aprendi com a convivência.
Nas casais também há ações educativas e de prevenção, como na área de odontologia.
Primeiro, a gente faz bolinha na frente, aí abre a boca, escova onde mastiga. Não podemos esquecer de também escovar a língua.
A coordenadora de odontologia da Casai de Redenção no sul do Pará, Laís Cavalcante, explica que por conta do contato com os não indígenas e a mudança de hábitos, os povos têm tido mais problemas nos dentes.
A alimentação hoje deles vem sendo muito parecida com a alimentação dos brancos. Na aldeia a gente trabalha com um tratamento básico. A gente faz restauração, extração e o trabalho de prevenção, palestra.
Vai ser realizada em Brasília entre 26 e 30 de novembro a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. O tema central é Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e SUS, Direito, Acesso, Diversidade e Atenção Diferenciada. De Brasília, João Pedro Neto.
Sete e 21 no horário brasileiro de verão.
Luciano, quando a gente toma um remédio ou uma vacina, por exemplo, não tem ideia de quantas pesquisas, testes foram feitos até que esse medicamento seja aprovado e a gente possa tomar para melhorar ou prevenir uma doença.
É verdade, Kátia. São os cientistas e pesquisadores responsáveis por essas pesquisas e testes, como esses que ajudam a melhorar a nossa vida, que foram premiados hoje com a Ordem Nacional do Mérito Científico, a mais importante condecoração do setor no país.
São 68 cientistas responsáveis por inovar, criar novas tecnologias, descobrir curas ou até mesmo facilitar o diagnóstico de doenças. Pessoas como a carioca Débora Fogel, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que desenvolve estudo para combater doenças degenerativas como o mal de Alzheimer.
Eu não trabalho diretamente com pacientes, mas o nosso trabalho é mais dedicado a compreender os mecanismos que levam à neurodegeneração, tanto no Alzheimer quanto no Parkinson. A gente só pode pensar no desenvolvimento de uma droga, de um remédio, de uma vacina, quando a gente conhece os mecanismos que estão por trás de qualquer fenômeno biológico.
A Ordem Nacional do Mérito Científico é a mais importante condecoração que um cientista pode receber no Brasil. Para o ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raup, é preciso criar políticas públicas que garantam que esses profissionais continuem produzindo conhecimento aqui no Brasil.
Nós queremos criar boas condições de trabalho para que o cientista se dedique cada vez com mais afinco ao processo aí de contribuição para a qualificação da nossa comunidade científica.
A Ordem Nacional do Mérito Científico existe desde 1993 e também reconhece o trabalho de cientistas estrangeiros. Neste ano, durante a entrega das medalhas, foi feita uma homenagem ao físico polonês Jorge Charpak, vencedor do Prêmio Nobel de 1992. De Brasília, Leandro Alarcon.
E essa premiação foi dentro da 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começou hoje.
A edição deste ano tem a participação de 900 instituições de mais de 700 cidades do país.
São mais de 29 mil atividades e lá vão ser discutidos projetos científicos e atividades nas áreas de saúde e esporte.
Segundo o secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Antônio Elias, a semana reflete a capacidade que o Brasil tem hoje na produção de conhecimento.
O Brasil hoje tem uma capacidade de laboratórios estruturados muito significativa. O Brasil, de fato, está se transformando numa sociedade de conhecimento. Tanto a Semana da Ciência, por outro lado, induz ou motiva ou traz o jovem para perceber e ganhar relevo nessa condicionalidade da ciência. É uma semana muito interativa, com muita tecnologia, com possibilidade permanente de jogos, com possibilidade permanente de entender como o Brasil chegou ao estágio que chegou e se orgulhar da capacidade dos cientistas brasileiros que estão desenvolvendo uma ciência de altíssima qualidade.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia termina no domingo, dia 27.
Mais informações em www.semanact.mct.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de janeiro do ano que vem, planos de saúde vão ter que oferecer 37 remédios para tratamento domiciliar de câncer.
Municípios com menos de 50 mil habitantes ou em situação de emergência por causa da seca já receberam mais de 7.600 máquinas e equipamentos, como retroescavadeiras, caminhões-pipa e motoniveladoras.
Petrobras lidera consórcio e vence leilão para exploração de petróleo do campo de Libra, do pré-sal brasileiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. E fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.